Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Olá, estamos de volta com o nosso terceiro bloco. Terminamos o nosso segundo bloco com Bola de Meia, Bola de Gude, que foi uma homenagem que eu fiz a Gi, porque eu lembro lá no grupo, quando essa letra surgiu, essa música surgiu, que há um menino, há um moleque, orando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Eu acho que é isso, Gisele. Eu acho que é isso que pode perpassar a nossa relação e a história do grupo da Oficina da Linguagem, né? Porque a gente se conhece, tem toda essa trajetória num grupo criado por você, chamado Oficina da Linguagem, onde idosos escrevem suas histórias de vida, convidados, convocados, incentivados por você, né? Que a despeito de todos os limites deles, né? De não acreditarem que podiam, você vai, insiste e diz, você pode, né? Você pode, não importa muito o caráter do que é certo, da letra, né, escrita, da gramática formal, mas o conteúdo da tua história. Então, eu acho que amizade, palavra, respeito, né, caráter, bondade, alegria e amor é o que perpassou essa oficina. É o que perpassam, né, o que perpassam, acho que os laços da amizade entre nós duas. E que a gente pode estar aqui agora num programa, né, falando desse menino, desse moleque, desses valores. Então, acho que a gente, né, te convido assim, um pouco a falar disso, a falar das nossas pelancas, das nossas mortes internas e tudo que você quiser falar aí, pra gente aproveitar esse terceiro bloco com a tua experiência, a tua sapiência, Gisele.
Essa música, além dela falar de valores importantes, né, que você bem mencionou aí, ela é uma música que fala da... Na verdade, ela rompe um pouco com essa visão de ciclos de vida, né? Como algo estanque. Mas de que no velho existe um menino, de que na menina existe uma velha, um velho. De que estamos todos ligados, né? E de que é possível romper um pouco com essa lógica estanque de fases da vida, né? Então ela sem dúvida, eu lembro quando a gente, no primeiro ou segundo livro do grupo, acho que foi o segundo livro, que o primeiro foi Brincadeiras de Infância.
Foi, que eu não tava no grupo ainda.
O segundo foi Nossas Músicas, Nossas Vidas, e essa acho que foi uma letra que eu levei pro grupo discutir.
Foi.
E acho que o grupo trouxe, eu me lembro na época, da Maria Elaine, uma idosa que nos acompanhava. E ela falou, essa música tocou também bastante, é aquilo que a gente falava no bloco anterior, acho que no primeiro bloco, de como a música, ela muitas vezes é uma poesia que acalenta, né, e que sem dúvida faz retomar valores, às vezes perdidos, esquecidos na correria do dia a dia. Então acho que essa música é uma música muito bem-vinda e bem lembrada por você, e agradeço a homenagem.
Gi,
né?
Eu sempre que eu escuto essa música, falando de memória, você vem na minha vida, porque eu lembro assim da importância e do tom que você deu para essa música, né? Eu não esqueço dela.
Sim, ela é linda.
Da história com você.
E a Oficina da Linguagem, que você lembrou há pouco, ela realmente foi algo muito marcante, eu acho que para mim e para os participantes, tanto que até hoje a gente faz parte de um grupo de WhatsApp,
sim,
né? A gente se mantém de alguma maneira, ainda que meio distante, vinculados hoje por redes sociais, né? Então, a oficina foi algo muito gostoso, que perpassou anos da minha vida. Eu acho que ela tem um significado importante, ela me deu um lugar importante, né? Poder conviver com aquelas pessoas e me dar voz diante de pessoas mais velhas. Na época, eu acho que devia ter o quê? 30, 32 anos, quando eu comecei,
nossa,
né?
Gente.
Então, foi algo muito representativo para mim, a despeito do que as pessoas falavam. Para mim, os velhos participantes da oficina me agradeciam tanto, né? Por eu dar aquele espaço. Na verdade, quem estava ganhando espaço era eu. Então, até aproveito aqui. Para agradecer de viva voz a cada uma daquelas pessoas que fez parte da Oficina da Linguagem ao longo aí de 16, 17 anos de edição e que no ano que vem eu estou pretendendo retomar esse trabalho com idosos que têm algum tipo de deficiência auditiva.
Ah, que bacana.
Então, ano que vem provavelmente a gente vai retomar isso. E quando a gente fala da Oficina da Linguagem, das redes sociais, né? Eu acho que vale a pena eu contar aqui para vocês, ouvintes, para você, Regina, que foi feito um estudo, a questão de 7, 8 anos atrás, por um jornalista. Ele pesquisou as cidades onde viviam pessoas mais longevas, pessoas acima de 80 anos.
Ah, o conceito de longevo são pessoas acima de 80 anos.
Exatamente, pessoas com mais de 80 anos, né? Que inclusive é a população que mais cresce no mundo, é a população de pessoas com mais de 80 anos. No Brasil, já há algum tempo, cresce mais essa população do que de recém-nados. Então, a velhice é algo que precisa realmente ser pensada com carinho, porque ela veio e veio para ficar. Mas sobre essa pesquisa desse jornalista... Ele e a sua equipe estudaram e chegaram às 5 regiões do planeta onde vivem pessoas mais velhas. Das 5 regiões, 4 estão perto do mar. Né? Uma é numa ilha no Japão, outra é na Grécia, outra é na Sicília, Itália, outra aqui no centro da América, e a única que não é banhada pelo mar é uma cidade chamada Loma Linda, na Califórnia. E, bom, chamou a atenção dele, porque são cidades onde vivem pessoas com mais de 100 anos, são locais, né, localidades, vilarejos... Então foram estudar a comida, realmente a comida é bem cuidada, na Sicília toma-se muito vinho, são cidades próximas ao mar, mas algo em especial me chamou a atenção. Todas essas comunidades têm redes sociais muito fortes, geralmente desde a primeira infância. Então, por exemplo, no Japão, desde os 5 anos de idade, as pessoas já fazem parte de ações que envolvem a comunidade e que se ajudam mutuamente durante toda a vida. Então, é algo que está presente nas 5 regiões, né? Essa força que pode ter na velhice, a manutenção do elo entre as pessoas.
Né? Os laços.
E que eu acho bem importante a gente pensar nisso aqui. Né? E, inclusive, eu acho que hoje também pensar... Eu não tenho resposta para isso, mas é importante que a gente passe a pensar sobre isso nas próprias redes sociais virtuais, né? Que lugar elas podem ter, que lugar é bom, que lugar excede o bom, né? E começa a ser aí um excesso que acaba muitas vezes coibindo as relações do dia a dia, as relações sociais... não virtuais, digamos assim.
Sim, mas eu acho que são muito possibilitadora, Gi. Eu tenho pensado muito nisso, visto lá meus pais, né, aposentados, com mais tempo em casa. Nossa, como eles estão sempre conectados e falando com os parentes que moram em São Paulo. O mundo aproxima, eles acompanham a vida dos amigos de adolescência, de juventude, sabem, né? Viu o neto que nasceu, o bisneto que casou, o bisneto que nasceu, o neto que casou, as festas. Presentifica, as distâncias se aproximam.
Sem dúvida. Ontem ainda eu estava conversando com uma recém-mestra, ela terminou o mestrado em publicidade, linguagens e comunicação, e ela estava contando que um estudo, eu não sei exatamente se foi um estudo que ela fez ou que ela leu, falando sobre um casal que voltou a namorar. Ele no quarto, ela na sala, por meio de WhatsApp. Mas que trouxe uma grande novidade, né? Quer dizer, você poder se ver fazendo uso de uma ferramenta que não te era possível na tua juventude, e você podendo fazer uso com o teu marido, com a tua esposa, de uma ferramenta para voltar a namorar, mas a partir de uma novidade.
Uhum.
Quer dizer, como é que isso se impõe como uma novidade de conquista? Né? Eu acho bem interessante pensar sobre isso.
Sim, são novas linguagens, né? Porque a gente pode pegar e falar assim, ai, que horror, agora fica todo mundo ensimesmado lá no seu mundo, isolado. Não, é como você usa essa ferramenta, né? Como aproximação, como você diz, uma novidade, né? Como se usa esses laços. Então a gente volta àquilo que eu estava dizendo. A despeito, né? Como você estava falando, esses principais lugares da longevidade. Me chamou a atenção o mar, né? Eu ia te perguntar, será que o mar, né? Mar deixa todo mundo feliz, né? Eu amo o mar. Alimentação. Mas você foca. Tudo bem, pode ter esses aspectos, mas você foca de novo os laços.
É porque
o elo.
Aham, exatamente. Porque isso é o que há de comum.
Aham.
Então a comida, ela é saudável entre todos, mas ela muda. O tipo de atividade física é comum a todos, mas muda. Agora, os laços sociais, esses, entende o que eu estou querendo dizer? Então, a comida é saudável, mas um come queijo, o outro come comida sem carne, né? Uhum. Os grupos.
Uhum.
O tipo de atividade aqui é mais intensa, ali é menos intensa. Agora, os laços sociais é comum em todos esses lugarejos, né? Porque são lugares pequenos, não são grandes cidades, né? E o laço social é comum, e não só laço social, como em alguns casos, voluntariado.
Ah.
Quer dizer, você se dar para o outro, né? Você estar em relação com o outro e poder perceber que você tem uma potência para se dar para o outro. Eu acho que isso foi muito significativo para mim, lendo o estudo desse jornalista.
Uhum. Sentido de vida, né, gente? Então, a despeito, né, como nós começamos o programa hoje lendo aquele texto do que se perde com a velhice, né? A visão, a audição, a pelanca, né? Não sou tão lindinha mais, esse cabelo que vai ficando branco, né? Se ganha, então, né, esse empoderamento aí do que você diz, ainda sou útil no laço, quanto posso me dar, me doar, que é o conceito de generatividade, né, de avosidade, os encontros intergeracionais que você também, né, preconiza e trabalha, essa transmissão, o que eu posso deixar de legado para o outro, e esse legado é uma herança simbólica.
Sem dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Então, Gisele, acho que assim, né, o que a gente vem aqui, né, em público, né, narrar, né, testemunhar, e você agradecendo os idosos do lugar que te deram na vida, a gente falava para eles, né, eles diziam, obrigada, Gisele, obrigada, né, Regina, não, vocês não sabem o lugar que vocês dão pra gente, né?
Isso mesmo.
Então, esse lugar, né, essa história com o grupo, né, o papel que o grupo tem na tua vida, e hoje dizendo agradecendo a eles publicamente, a gente ainda manter esse laço, e curiosamente eu tô aqui com um artigo na mão, Gisele, que eu tava trabalhando com os meus alunos agora há pouco na UP, declarações desses idosos que você tá falando, e uma especificamente que diz o que o grupo fez na vida dela, e ela se refere a você. Ela diz assim, foi o jeito que a coordenadora falou que me fisgou, te espero lá. Então, né, nesse momento social, talvez onde se vá viver mais, que os estudos mostram, né? Mas como que se vai viver, né? Há que se acrescentar vida aos anos, não só anos à vida. A qualidade de como se vive, que diz você aí agora, né? Que é o momento que vai ter mais liberdade, vou fazer o que eu quiser. Essa qualidade nesses laços e a importância, a sua importância, né? Em fundar a Oficina da Linguagem, em formar tanta gente, né? De formar, desformar, informar, deturpar, né? Em preparar pessoas, né? E ensinar pessoas para lidar com esse advento do envelhecimento, como diz você, a maior população que vai ter. E como esses idosos são gratos a você e eu também, né?
Eu é que sou, né? Muito grata, é muito bom ter por perto pessoas com as quais a gente se enlaça, né? Isso é sempre muito positivo, é muito poderoso. Eu me lembro que numa das últimas reuniões que a gente teve, eu vislumbrei aquele grupo, né? Pessoas que participaram de diferentes edições da Oficina da Linguagem. E realmente é um tesouro, né? Eu acho que é um tesouro que se constitui, né? Você estabelecer laços tão importantes com pessoas diferentes, de diferentes idades, em diferentes momentos, né? Eu acho que é um tesouro mesmo que a gente tem e pode levar.
Só te agradecer, então, essas heranças simbólicas que você tem deixado no mundo, né? Se estamos no mundo é para fazer uma diferença, né? E todos os seus filhotes, né? Que somos todos seus filhotes, os idosos da oficina, né? Eu. E como você, né, quando me orientava, você dizia, eu te vejo trabalhando com grupos, né? Você dizia, então, tua profecia, né, se cumpriu. E hoje, parabéns por essa voz social, por disseminar conhecimentos, né? E quer deixar teu contato para quem quiser te procurar,
claro,
como
claro.
Professora, orientadora, né?
Claro, ano que vem a gente está pensando em montar uma extensão com diferentes áreas, falando de velhice. Então, quem quiser conversar comigo, fica aí meu contato, Gisele, com dois L's, ponto, Massi, M-A-S-S-I, arroba, hotmail.com.
É isso aí, Gi, obrigada. Obrigada de
dedicar
teu tempo precioso e continue aí nas suas maravilhosas pesquisas que a gente precisa de você.
Vamos lá.
É isso aí, estamos no final de mais um programa aqui na Rádio Cultura. Hoje a gente teve captação de som de Jonas Moreno. Rafa vai editar aí o som e eu apresentando Regina Celebroni. Nos vemos por aqui, uma ótima semana. Até terça que vem.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. Música.